Bethesda!
Não sensacional!
Para ganhar o jogo! Para ganhar o jogo!
And it go like, it's 4th and 10. I'm trying to win. It's 4th and 10. I'm trying to win.
Baby, you the center, I'm the quarterback. Quarterback, bend that ass over shoulder with your back. Throw it on back, baby, shoot it up.
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net e sejam bem-vindos a esse episódio 437 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana e estamos aqui em mais um episódio, mas já em clima de Super Bowl, que é a grande final, não é qualquer coisa, a gente precisa fazer uma cobertura especial e como a gente tem feito nos últimos anos, trazendo torcedores dos times que vão ao Super Bowl, vamos começar pelo time da AFC, o time que esse ano é mandante, apresentando o Cincinnati Bengals e o Rodei BR, Lucas Ferreira. Prazer, Lucas.
Prazer, Danilo. Obrigadão pelo convite. É uma honra pra mim representar essa equipe aqui no Brasil, né? Representar a primeira equipe do Rudei BR, eu, Conrad, Ricardo, e também representar os torcedores, né? Não somos uma torcida tão grande, apesar de ter vencido o desafio do Twitter, da NFL Brasil esse ano, que foi um presságio dessa temporada, mas uma torcida bem apaixonada e que tá super animada pra ver o primeiro Super Bowl em mais de 30 anos.
É isso, o ano do Tigre começou antes, lá na Copa
das
Torcidas.
É, tem isso, né?
Cara, aqui, enquanto a gente tá na abertura, já te falar que podcasts novatos aqui na rede Fumble na Net tem tido um relativo sucesso. A World Series 2020 foi o primeiro ano do Dodgers Cast, acho que era sério campeão. A World Series 2021 foi o primeiro ano do podcast do Braves, tá lá, os caras campeão. Esse é o primeiro ano do Rudei, vamos ver, né?
Se a gente mudar de nome pra próxima temporada, a gente garante o título? Ou tá fora de contrato?
É o primeiro ano, pô, vocês já estão dentro do... vocês já estão no espectro. Você quer um rolê.
É, o próximo ano a gente vai mudar, sei lá, pra... Eles quem? Eles quem Brasil? É o Eles quem Brasil. E aí a gente garante mais um Super Bowl.
É isso, garantindo a dinastia, a base da mística. Então a gente vai bater um papo sobre a temporada do Bengals assim que voltarmos dos nossos recados. Não sai daí que esse programa tá animado. E aqui para vocês os recados do Fumble na Net. Lembra lá de acessar fumblenanet.com.br para conferir todo esse conteúdo que a gente tem aí sobre esportes americanos. Somos mais de 70 podcasts falando de NFL, que está aqui pelo Fumblinho. Vai conferir lá o esportismo. Se curte NBA, vai conferir o Noir, o podcast, dando a cobertura da liga. All-Star Game tá quase aí. Se tá pela MLB, ouve o Rebatida. Tá saindo nessa manhã também. Se tá aqui na sexta-feira, dia de lançamento, dia 4, tá saindo no Rebatida falando de Hall da Fama do beisebol. Uma polêmica grande aí nessa classe recente. Enfim, se você curte NHL, Jogos Olímpicos estão aí, tá? Então, NHL Brasil com os projetos Icecast, Tic Tac Go, então mais de 70 programas. Se você quer acompanhar todos esses lançamentos, trocar uma ideia com a gente sobre tudo que tá acontecendo nos esportes americanos, vem nas nossas redes sociais, @FumbleNanet. No Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Acompanha todos esses programas nas principais casas do ramo de podcast, Spotify, Apple Podcasts, e aí a gente já pede que você deixe a sua avaliação, 5 estrelas pra gente, se você tiver num desses aplicativos, mas também Amazon Music, no Deezer, Google Podcasts e mais uma infinidade de aplicativos. Então acompanha tudo isso. A gente tá na semana de Super Bowl, a gente recomenda inclusive aqui da nossa rede Rudei BR, né, o programa do Bengals, que tem aí a participação do Lucas, que conversou comigo nesse episódio. Fica ligado porque na próxima terça-feira tá saindo um programa nesses mesmos moldes falando sobre o Los Angeles Rams, né? A gente vai fazer essas duas coberturas, AFC e NFC, e na sexta-feira que vem a gente tá com o programa preview do Super Bowl, tá? Aí que você deve esperar pro jogo, aquelas curiosidades que a gente sempre traz, pra ir no domingo temos o Super Bowl, domingo dia 13, 8h30 da noite, transmissão de... ESPN, Star Plus, do Game Pass e a grande novidade da Rede TV, né? A Rede TV fez um acordo com a NFL Brasil e levou esse conteúdo lá pra eles. E na terça-feira seguinte, dia 15, a gente tem a nossa avaliação do que foi o grande jogo. Então fica ligado na nossa cobertura, fica ligado nesse episódio, meu papo com o Lucas sobre o Bengals. Um grande abraço. Vamos lá, Lucas, começar a falar de Bengals. Começar a falar da temporada até aqui. O Bengals ganhou a AFC Norte, uma campanha de 10-7. Tá, 13-7, obviamente, se você somar com vitória em wildcard, vitória em divisional, vitória na final de conferência. Não era o time super cotado, tá? Tem a brincadeira lá de alguém muito famoso que pegou a foto do Burrow e do Chase andando no carrinho e dizendo, riding all the way to the fourth position in division. Mas acabou que teve um estalo, foi uma explosão e o time foi super consistente, ganhando, conseguindo muitas vitórias. A gente sabe que ganhar na NFL é um lance difícil. Ficou aquela estatística de o primeiro time que tem a primeira escolha num ano e dois anos depois tá ganhando o wildcard, tá ganhando divisional round, tá ganhando final de conferência, tá no Super Bowl. Como é que foi essa temporada 2021-22?
Exatamente, Danilo. É uma temporada um pouco cinematográfica, né? Sabe aqueles filmes que a gente assistia quando a gente era pequeno? Tipo, Pequenos Gigantes, que passavam no SBT, que tinha o irmão que era poderoso no futebol americano e tinha um irmão que queria entrar no futebol americano, aí ele vai montando o time com o catado, aí pega a criança da rua de trás, que não sabe correr direito, aí vem o garoto com aparelho no dente. Foi mais ou menos assim a temporada dos Bengals, né? Ninguém dava nada pelo time, era a quarta força da AFC, como você citou aquela foto do carrinho. Hoje a gente sabe que o Burrow e o Chase atropelaram Mahomes, Carr e Tannehill nos playoffs com esse mesmo carrinho. Tem até essa montagem. E foi uma temporada que começou com uma partida super emocionante contra os Vikings, com 27-24, overtime. Eu lembro que naquele jogo, o Burrow começou entregando muita bola pra corrida pro Mixon, e foi algo que aconteceu durante os primeiros jogos da temporada. Parecia que o Burrow ainda não tava no ritmo, o Zach Taylor não queria comprometer a confiança do QB, e foi uma parte muito instável da temporada. Uma instabilidade que continuou, eu diria, até dezembro, pra falar a verdade. Até a partida contra os Chargers, né, que foi vitória de Los Angeles lá em Cincinnati, foram muitos altos e baixos. Os Bengals não conseguiam vencer mais de duas partidas seguidas, tinham desempenhos espetaculares contra franquias muito boas, como por exemplo os Packers, os Ravens ainda com Lamar Jackson, e aí na semana seguinte perde pros Jets, enfrenta os Browns, toma uma porrada dentro de casa, os Browns que tinham perdido na semana anterior pros Chargers. Então foram muitos altos e baixos durante a temporada. Só que posteriormente, o Burrow disse que depois da bye week, né, que foi a primeira partida, foi o Raiders e Bengals, que os Bengals vencem Las Vegas pela primeira vez na temporada, 32-13, o Burrow fala que ali foi um game change pra ele, foi o estalo dele voltar a se sentir seguro sobre o joelho dele, né. Pro pessoal que, acredito que todo mundo que esteja ouvindo o podcast sabe que o Burrow sofreu uma lesão no joelho esquerdo, rompeu dois ligamentos, passou por uma recuperação. A gente não sabia se o Burrow começaria a temporada como titular, tanto que ele teve 3 snaps só na pré-temporada, só pra tirar o peso mesmo. E a partir da bye week, os Bengals venceram Raiders, Steelers, perderam pros Chargers, perderam pro 49ers numa prorrogação em que o Zach Taylor assumiu que as chamadas foram covardes no overtime, e depois foi a sequência de vitórias que a gente tá aqui. Broncos, Ravens, Chiefs, naquela partida incrível, perde pros Browns com um time reserva, e depois as vitórias nos playoffs. Foi uma temporada de amadurecimento pra franquia, e quando eu digo amadurecimento, é amadurecimento dos jogadores, né? Temos um roster muito jovem. Quando você olha pro time e vê que Mixon, Higgins, Chase e Burrow provavelmente são as 4 peças mais midiáticas da equipe, estão abaixo, com ou abaixo de 25 anos, você percebe que é um elenco muito jovem. Eu tenho 25 anos, eu não me imagino jogando Super Bowl, por exemplo. Então, essa geração aí, 96 pra baixo, ainda pode dar muitos frutos pros Bengals. E quando eu falo de amadurecimento, eu também falo do Zach Taylor. As chamadas no começo do ano eram bem ruins em determinados momentos. Ele optava muito pela corrida, e corridas que não favoreciam nem a linha dos Bengals, nem o Joe Mixon. Eram corridas pelo meio, que conseguia 1, 2 jardas, quando não era uma corrida para perder jardas. Então, durante a temporada, ele foi entendendo que era melhor correr por fora com o Mixon. Foi entendendo melhor que o Burrow estava confiante, que ele podia entregar mais a bola pro Burrow fazer as jogadas. E durante a temporada, os recebedores foram, né, aparecendo. Chase tem um começo muito arrasador e depois dá uma apagada, mas aí surgiu Higgins e aí depois surgiu Boyd até culminar nos playoffs. Uma coisa que eu também queria dizer sobre a temporada, Danilo, e que eu acho muito injusto que eu tenha visto por aí isso em muitos veículos nacionais e veículos internacionais também, é dar os Bengals como o time que tá por acaso lá, né? É o elefante em cima da árvore. Ele subiu, você não sabe como, mas ele vai cair cair em algum momento. Primeiro, o time era a quarta força da AFC North e ganhou a divisão. Mas aí culpam Baker Mayfield, a lesão do Lamar Jackson e as lesões, né, que os Ravens sofreram, e a péssima temporada dos Steelers. Depois vence os Raiders nos playoffs, mas os Raiders, quem são os Raiders, né? Eles perderam o técnico durante a temporada, tiveram diversos casos de envolvimentos com a polícia, né, com um acidente de carro, dirigindo sob influência. O Tannehill foi ocupado pelo jogo dos Titans, e depois o Mahomes foi soberbo, de acordo com alguns analistas, nas finais. Então, assim, é um time que chega ao Super Bowl sem mérito? Não, longe disso. É um time que tem um ataque super explosivo, é um time que tem playmakers em todas as posições da defesa. Você pega a DL, você tem Trey Hendrickson, Sam Hubbard, você pega os corners, você tem Tiro Obezui, que é um dos melhores corners foi um dos melhores corners da NFL. Ele e o Jalen Ramsey tiveram tempo, né? Vamos enfrentar no Super Bowl, tiveram temporadas fantásticas. Mike Hilton, Jace Bates, talvez um dos melhores safeties da NFL, Von Bell. E também, um outro triunfo desse elenco é a capacidade de pegar caras de outros times que eram vistos com maus olhos e trazer a confiança deles de volta. Por exemplo, o Eli Apple. Se tem algum torcedor do Giants ouvindo a gente, eu tenho certeza que tá revirando o olho nesse momento. Mas o Eli Apple foi decisivo em inúmeros momentos durante essa temporada. Ajudando na interceptação no jogo contra o Tennessee, por exemplo. E outro cara é o Trey Flowers, que veio super desacreditado do Seahawks. A torcida do Seahawks não quer ver ele pitado nem de ouro. E foi um jogador que, pela altura dele, pela força física, muito mais alto que um cornerback médio na NFL, ele pôde marcar tight ends muito bem durante a temporada. Ele marcou Kelce, ele marcou Andrews. Então, assim, é um conjunto de fatores que fazem o vestiário do Bengals, que é um vestiário meio que de cinema, mais ou menos meio golpe baixo, sabe? Foi um vestiário que você vai catando um ali, um aqui. Você tem um cara midiático, que é o Burrow. Você tem um cara que atrai a atenção do elenco pra ele. E você vai botando uma pecinha ali, outra aqui. Você bota um grande paizão, que é o Zach Taylor, que soube montar muito bem o coach staff, né? Tanto de coordenadores como técnicos de posição. É uma combinação única e que era desacreditada por toda a NFL, mas o torcedor que acompanha de verdade sabia que esse time ele podia já trazer alguma coisa esse ano. Não vou mentir, ninguém imaginava um Super Bowl, mas a primeira vitória de playoffs parecia real.
Pô, você falou muito de um começo de temporada em que tinha uma desconfiança de saúde mesmo do Burrow. Ele ainda estava um pouco instável, voltando de uma lesão super séria e muito voltado em jogo corrido, ele entregando muito a bola para corrida, mas o que é claramente o Comeback Player of the Year, é muito difícil não dar troféu para ele. Teve basicamente a temporada de estouro para a liga, né? Os grandes quarterbacks da AFC tinham feito isso entre a segunda e a terceira temporada, Mahomes, o Lamar Jackson, o Josh Allen, e agora o Burrow entra nesse panteão aí como também um cara que no seu segundo ano, basicamente na primeira temporada completa que ele fez, ele deu um nível absurdo. Acho fantástico que setores de torcida de imprensa tenham vindo com o apelido de Joe Burr pra ele, de gelado mesmo, de sangue gelado, principalmente porque você evita usar o Joe Cool, que você pode manter o Joe Cool lá pro Joe Montana, pô. Deixa o Burrow ser Joe Burrow, sabe? Eu acho incrível a ascensão que ele teve e de ser a cara dessa franquia, de assumir esse manto de ser a cara da franquia e de realmente colocar o time em grandes posições. Como é que foi assistir essa ascensão de um cara como o Joe Burrow?
Então, Danilo, eu acho que pra contextualizar, eu tenho que primeiro voltar na minha história como torcedor do Bengals, né? Eu começo a torcer pros Bengals em 2006, vendo o Carson Palmer, que tinha vindo de uma temporada muito boa, mesmo ainda sem entender muito, eu era criança, eu tinha 10 anos, mas eu já via que era um QB que eu gostava. Depois eu tive o Dalton, que foi meu primeiro grande amor, digamos assim, né? Quem tem um time na NFL sempre se apaixona pelo QB, a não ser que seu QB seja péssimo, né? E você agora tem o Burrow, que obviamente é infinitamente maior do que esses caras e já demonstra um talento muito maior do que eles mesmos demonstraram durante toda a carreira. Ele é um cara, como você disse, gelado, frio. Ele faz coisas fantásticas em campo e você vê ele comemorando por um segundo e ele para de comemorar. E ele já fala, ok, vamos lá, galera, a gente vai pra 2 pontos, então vai. Alinha aí todo mundo que agora a gente vai ter uma jogada de 2 pontos e a gente vai conseguir. Ele tem uma confiança que é sobrenatural. Você tá perdendo de 21 a 3 pros Chiefs fora de casa. Não é todo QB que vai acreditar ainda que pode buscar. E você não vê ele aparentemente nervoso ou ansioso, ele quer fazer as jogadas, ele quer chamar as próprias jogadas. O Zach Taylor até brincou que no jogo contra o Tennessee ele perdeu o microfone, o fone do capacete e ele começou a chamar as jogadas e as 3 jogadas deram certo, e aí o Zach Taylor até brincou com ele, tipo, olha, você para de fingir que o microfone não tava funcionando, porque a gente sabe que tava. Obviamente o Burrow não passou por cima das ordens do Zach Taylor, mas é uma forma de mostrar como, apesar dele na segunda temporada, ele é um QB extremamente maduro. Ele é um QB que sabe ler muito bem as jogadas e as defesas, nesse caso. E ele sabe encontrar os alvos certos na hora certa. No decorrer da temporada, quando ele foi se sentindo mais confiante, você foi vendo que as interceptações bobas foram parando. Ele parou de tentar ser o herói em uma jogada, porque não há necessidade disso. Um jogo tem 60 minutos. Você não precisa ser herói em um drive. Você precisa terminar o jogo na frente. E no começo da temporada ele tava com dificuldade disso. Ele não sabia quando se livrar da bola. Ele forçava passes desnecessários. E é uma evolução muito rápida. É uma evolução surpreendente. Tanto pra gente que é torcedor, tanto quanto pra qualquer jornalista. Eu, por exemplo, eu fiz jornalismo e tentando me separar desse lado fanático pelos Bengals, é de cair o queixo. Eu não consigo lembrar de um quarterback que evoluiu tão rápido de uma temporada pra outra. O Josh Allen, talvez, que teve uma temporada muito ruim pelos Bills, foi contestado e na outra já voltou sendo fenomenal. Mas ainda assim, ele teve uma temporada pra jogar. O Burrow não teve. Lá no DBR, no podcast, a gente comentava muito sobre isso. Olha, o Burrow ainda tá no 15º jogo da carreira dele, não completou nenhuma temporada ainda. Enquanto o maior alvo de comparação, né, que é o Justin Herbert, os dois vieram do mesmo draft, já tava na sua segunda temporada completa e parecia sim ser um quarterback melhor pra alguns. Mas você pegando a passagem do Burrow em LSU, você pegando os jogos finais dele na temporada passada, antes dele se machucar, você já via uma evolução. E aí agora você pega esse mesmo time, que teve a pior campanha em 2019, foi a primeira escolha do draft em 2020. Teve uma campanha péssima sem o Burrow em 2020. E aí você pega esse time atualmente no Super Bowl, você não pode acreditar só a montagem do elenco. Você não consegue acreditar só ao coach staff. Você tem que acreditar ao Burrow, porque ele é o game manager. Ele é o cara que atrai as atenções. Riley Reiff, quando foi contratado, falou que parte dele ter saído de Minnesota foi isso também. Eu quero cuidar desse cara. Eu quero jogar pra esse cara. E você vê a conexão que ele tem com o Jamar Chase da época da faculdade. Você vê o quanto os caras respeitam ele usando camisa com o rosto dele, chamando ele de Joe Franchise. O CJ Uzoma nem chama ele mais de Joe, é só Franchise. O Franchise falou aquilo, o Franchise falou isso. Então, apesar de ser esse cara marrento, né, que ele às vezes mostra ser, você entende que ele se garante, né, tipo, que ele faz essa marra, é um jogo mental, sabe? Que pra ele é normal, ele vai chegar no jogo com um lencinho do Bob Esponja no terno, ele vai chegar na coletiva de imprensa com óculos, sem perceber nem que tava com óculos, ele já tava preparado pro próximo desafio. O jogo que ele mais comemorou essa temporada, pra você ter noção, foi o jogo de Wild Card, o jogo que a gente venceu os Chiefs na temporada regular e ganhou o título da AFC North. E aí ele repetiu a cena do charuto no vestiário, que nem ele fez em LSU quando ganharam o College Football Playoffs, né, ganharam a final. E no jogo contra os Raiders, ele comemorou, mas ele comemorou timidamente. E todo mundo, e pros torcedores não, pros torcedores eram, cara, a gente quebrou a maldição, a gente venceu um jogo depois de 31 anos. E pra ele, não, pra ele é, ok, agora a gente vai pra Tennessee, a gente vai jogar lá e vai tentar vencer. E venceu. Ah, esse é legal, realmente, é bom vencer. Mas agora a gente vai pra Kansas City. Ou a gente vai pra Buffalo naquele momento da coletiva, né? E vai pra Kansas City e faz o jogo monumental que ele fez, com pouquíssimos erros. Dá um banho no Mahomes, que talvez seja QB da geração, né? Que seja tido por muitos como QB da geração. E vence o Mahomes pela segunda vez, no segundo jogo que ele se enfrenta. Fora de casa, numa final de conferência. No Arrowhead Stadium, que é conhecido como o estádio mais barulhento da NFL. Tem como não amar esse cara? Tem como não querer assistir ele? E aí você olha pra trás. Lembra que eu comecei a falar nesse nosso papo. Andy Dalton não conseguia ter sucesso em playoffs. Tinha boas temporadas regulares, mas não conseguia ter sucesso em playoffs. Carson Palmer, quando tava tendo a temporada da carreira dele, se machucou. Nunca mais foi o mesmo. E aí você vê Joe Burrow, líder. Cara, um cara de Ohio, líder dentro do vestiário, que chega na coletiva claramente marrento e falando que não tem marra. Como é que você não vai se apaixonar por esse cara?
E porra, é realmente uma história fantástica. Basicamente, tudo que jogaram em cima dele, ele limpou o ombro, tirou a poeira, levantou e converteu. Se foi o fato de estar num time que estava muito por baixo, de ter um dos times que não é tão popular pra mídia, de ter a lesão séria, de não ser o candidato, de ter que enfrentar a grande força da conferência, talvez da NFL inteira, no Chiefs, duas vezes. De duas vezes o confronto ser super decisivo, né? Ali no comecinho já de janeiro, semana 17?
O jogo contra os Chiefs foi na semana 16. Não, a gente tá com 18 semanas agora, né? Foi na semana 17.
Semana 17. Ali da semana 17, o jogo chegou a ficar 21-3? Não, 21-7.
Não, isso. Eles chegaram... A diferença do intervalo foi a mesma. mesma, de 11 pontos.
Pois é. No, na final de conferência também, chegou a ficar 21-3, terminou o tempo ali com 21-10, foi lá e teve a virada de novo. Então, a história do Burrow é fantástica, porque ia até perto de casa, né? A distância lá de Cincinnati pra cidade dele é bem pequena. Tudo que foi em cima dele, ele superou e é isso que você quer ver, cara. Você sabe que por muitos anos na AFC você vai ter que passar pelo Chiefs ou você vai ter que passar pelo Bills. A gente voltou quase pra era do... A chave da conferência tá na mão do Peyton Manning e do Tom Brady. Se você quiser ir pro Super Bowl no lugar dele, você vai ter que bater um ou os dois.
Sim, sim.
Sabe? A AFC até 2021 tava nessa situação também, sabe? Ou você bate o Josh Allen, ou você bate o Mahomes, ou você bate os dois, se você quiser o Super Bowl. Ninguém tinha conseguido ainda. Quer dizer, o Patriots conseguiu, mas ainda não era essa era marcada mesmo. Então, Danilo, é realmente uma história incrível. É.
E outra coisa que cruza a história do Burrow com a história do time e que acaba alimentando todo esse fanatismo que, pelo menos, a franquia tem por ele, né, os torcedores da franquia tem por ele, é que o Burrow foi meio que rejeitado em Ohio State, né? A gente vê os quarterbacks que eram titulares no lugar dele, nenhum deles chegaram a jogar bem na NFL, né? Você tinha o Dwayne Haskins, você tinha o JT Barrett, que são caras que simplesmente... O JT Barrett, se não me engano, não foi nem draftado na NFL. O Dwayne Haskins foi pelo Redskins e agora Commanders e não deu certo. Então ele se transfere para a LSU e depois é draftado pelos Bengals. E você vai lembrar bem desse papo que o pessoal tinha, né? Que era, poxa, o Burrow vai para Cincinnati, vão acabar com a carreira dele. E aí quando ele rompe o ligamento, olha o que Cincinnati fez com o garoto. Agora nunca mais vai jogar bem. E você percebe que essa narrativa, ela continua, ela não para. Eu não sei se você já viu, mas os Bengals têm um carrinho de imprensa que é pra apoiar os microfones naquelas coletivas rápidas, né? Pros repórteres não terem que ficar com o microfone na boca do atleta, não ter que ficar segurando. E aí um repórter, acho que da Fox, se eu não me engano, tirou uma foto e falou, olha a estrutura dos Bengals. E aí nos comentários era, é uma franquia falida, o que estão fazendo com os talentos como Chase e Burrow, e etc, etc. No dia seguinte surgiu a foto do carrinho de imprensa do Dallas Cowboys, que é a franquia mais valiosa da NFL. Eles têm o mesmo Mike Carr e ninguém nunca falou nada. Então, não é uma perseguição que... É uma perseguição que ela acontece. É uma, como você disse, talvez Cincinnati seja a menor cidade de expressão pra NFL, em todas as 32 franquias. Você pega outras cidades menores, como, sei lá, Green Bay, mas Green Bay tem uma história enorme no futebol americano. Então, tem muita atenção, é muito valorizada. E tanto o Burrow quanto os Bengals, eles conseguem trabalhar esse lado. As mídias sociais do Bengals hoje lançaram um vídeo, por exemplo, a jornada do carrinho. O carrinho vai pra Las Vegas. O carrinho de microfone, ele vai estar lá. Las Vegas não, desculpa, Los Angeles, pro Super Bowl. Então, e eles fizeram tipo um trailer com esse carrinho. Então, é uma franquia que tá sabendo brincar com... Ah, é, nós somos uma franquia pequena, desvalorizada, sem dinheiro, que vai acabar com a carreira dos atletas. Ok, então vamos usar esse humor. E o Burrow é esse cara. Ele, por exemplo, essa temporada ele falou que os atletas dos Bengals não iam pegar Covid porque eles não saíam muito, porque não tinha muita coisa pra fazer em Cincinnati. No dia seguinte, uns 2-3 dias depois era Natal. O que a franquia fez? Deu pra ele de presente um livreto daqueles de banca de jornal em que mostrava o que tinha pra fazer na cidade de Cincinnati. Então são coisas pequenas como essa em que a franquia tenta fazer pra chamar a atenção do público, pra mostrar que tá por dentro, que tem novos ares lá e talvez o maior símbolo disso seja o Burrow. E ele sabe capitalizar isso. Você vê as redes sociais do Bengals todas atingindo 1 milhão de seguidores. Nós mesmos do Rudei BR, nós tínhamos 800 seguidores no sábado, no domingo à tarde. Na terça de manhã, nós tínhamos 2.200 pessoas. 1.400 seguidores a mais em menos de 48 horas. Obrigado, Anitta, né, por ter dado esse destaquezinho pra gente. Obrigado ao Gotino da Record, que deu retweet também. Mas você vê que é uma mudança de ar total. É, o Paulo Antunes comentou no ESPN League que o New England Patriots era a terceira franquia da cidade ali da região de Boston, né? E atualmente é o time de Boston, é o time que a galera quer saber, com o Brady, obviamente por causa do Brady, né, que ganhou esse status, mas agora com o Mac Jones, mesmo assim, eles querem estar atentos, eles querem entender o que tá acontecendo nos Patriots. Ainda que o Boston Celtics esteja jogando melhor, ou os Bruins, ou os Red Sox, tanto faz, eles querem saber dos Patriots, e é isso que tá acontecendo em Cincinnati, muito por causa da mudança de ares da franquia, e muito também pela presença e pela personalidade incrível do Joe Burrow.
É, um dos pontos que você mencionou aí, até a gente falou sobre o Joe Burrow superar coisas, a franquia de Cincinnati vai matar o Burrow, Burrow, porque ele não tem a estrutura necessária, muito falou-se sobre investimento em linha ofensiva. Esse foi basicamente o tópico central na cobertura do Bengals no off-season. Ah, se você já tem um quarterback, que você sabe que ele é o teu quarterback de franquia, e que ele acabou de ter uma lesão séria e tal, então vamos aumentar a proteção, vamos investir, contratar os super OLs, vamos draftar super alto. E aí me vem Cincinnati na escolha 5 do draft com o Jamar Chase no lugar de um linha ofensiva. E o mundo pegou fogo. Assim, as pessoas, meu Deus, o que é que eles estão fazendo? Eles vão matar o Burrow e tal. Como é que você vê essa questão de OL, se o time realmente fez uma aposta um pouquinho mais alta do que deveria, se isso se pagou, como é que ficou esse lado pra você?
Bom, Danilo, sobre se pagar, eu acho que não precisa nem a resposta, né? O Chase foi o rookie que mais teve jardas recebidas, foi o rookie com mais jardas recebidas também na pós-temporada, bateu o recorde de jardas dos Bengals pra qualquer nível, né? Segundanista, rookie, veterano, tanto faz. Então, ele dá uma profundidade pro ataque dos Bengals, que era o que faltava no ano passado. Você via que o Burrow era um dos melhores quarterbacks em passes de médio alcance, ali entre 10 e 15 jardas, mas ele não conseguia ter profundidade, porque apesar do Higgins ser sensacional, era ainda rookie, e ainda tinha muito a aprender, e o Boyd não é a característica dele, passes longos, ele recebe geralmente ali no meio do campo. Então o Jamar Chase traz uma característica pros Bengals que nenhum outro atleta tinha, e ele já tinha jogado com o Burrow LSU, ele já tinha uma conexão muito boa lá, tanto que você vê os primeiros jogos da carreira do Chase, ele faz touchdown nos Vikings, ele faz touchdown nos Bears, ele faz touchdown nos Steelers, e eu acho que ele não faz contra os Jaguars, mas mesmo assim ele ainda recebe para mais de 100 jardas, deixa eu até conferir aqui, não, ele não recebe para touchdown, mas recebe 77 jardas, então como que você vai falar que essa escolha é errada? Não tem como, ele decidiu os jogos, ele botou quase 300 jardas nos Chiefs, ele botou mais, se não me engano ele alcança 97 jardas no jogo agora de domingo, touchdown, então assim, é um cara que tem um impacto imediato, ele ganhou jogos, e se você tem um jogador que ele vai chegar no seu time, e ele vai ganhar jogos, você tem que trazer. Penicel, eu queria também ele dos Bengals, quando eles giraram fita ao Chase, eu fico, uts. Mas não tinha muito como errar, e eu vou dizer, eles acertaram, dificilmente o Penicel ia trazer tanta profundidade pros Bengals, como o Chase trouxe. A gente tem o Jonah Williams, ele não é um left tackle ruim, o problema da linha dos Bengals é o restante, o problema da linha dos Bengals é o lado direito, com a lesão do Riley. A gente tem agora Adenadi e Prince do lado direito, ali sim é o problema, é dali que vem a maioria das pressões, então não me preocupa tanto assim não ter pego o Sewell, porque o Chase é um cara fantástico, e o Chase pode ganhar o Super Bowl pra gente, tudo bem que a bola sai da mão do Burrow pra chegar nas mãos do Chase, mas ele é um cara que pode ganhar o jogo, e desculpa, o Prince não, ele não vai ganhar o jogo. Quando a gente fala muito sobre a quantidade de sacks que o Burrow sofreu na temporada, se você pegar os números, você vai ver que boa parte desses sacks tem mais de 2,5 segundos. Quando o sack demora mais de 2,5 segundos depois do snap pra acontecer, você pode acreditar ao QB. O QB podia ter se livrado da bola, dá pra fazer essa leitura. Então, é algo que o Burrow foi aprendendo durante a temporada, foi algo que o Zach Taylor foi entendendo, como explorar melhor a sua linha, como explorar melhor o seu playbook pra que o Burrow não ficasse vulnerável. E o Burrow, por ser um cara tão inteligente, de ter aquele feeling do pocket, o tubarão sentindo sangue, ele conseguiu se desvencilhar de muito sexo. Você viu o jogo domingo, o Chris Jones é um dos melhores DLs da NFL, não é querendo puxar saco da torcida dos Chiefs nem nada, é a verdade, o Chris Jones é um dos melhores DLs da NFL, e ele perdeu dois sexos em cima do Burrow agarrado nele. Por quê? Porque o Burrow agora tem mais confiança sobre o corpo dele, porque o Burrow sabe sentir o pocket melhor, ele tem evoluído, e é uma evolução muito, muito rápida, a gente não sabe onde é o teto desse garoto. Então quando a gente fala de enfrentar uma DL que tem Von Miller jogando de edge, tem Aaron Donald, melhor defensor da NFL, sem discussões, você também tem que lembrar que do outro lado você tem o Burrow, e que o Burrow não é um cara burro, e que o Zach Taylor entendeu como é que deve usar ele. Então assim, se eu tô preocupado com a OL, eu tô preocupado com a OL desde a semana 1, né? Mas o time dos Bengals tem encontrado maneiras de vencer em jogos, e é isso que o público da NFL tem que entender. É um time que quer ser campeão, ele encontra maneiras de vencer. Muitas das vezes na NFL, no passado recente, a gente falou, ah não, ataques ganham jogos, defesa ganha os campeonatos, e aí teve o tiroteio de Patriots e aí mostrou que dá pra pontuar bastante, e foi se mudando algumas leituras, e a leitura que eu tenho dessa temporada, acompanhando o Bengals todas as semanas e fazendo análise e comentando no podcast, no Who Dey, os Bengals encontram formas de vencer. E se algum dia a franquia sempre encontrou formas de perder, agora ela encontra formas de vencer. A gente joga contra os Raiders, precisando vencer um jogo que a gente gente não vencia há mais de 30 anos, e vem uma interceptação de um linebacker na última jogada. A gente vai jogar contra a Tennessee fora, para o Derrick Henry, basicamente anula ele durante a partida inteira. O Burrow sofre 9 sacks e ainda assim o time vence. É um time que tá perdendo de 21-3 pros Chiefs, faz um o Chiefs dá um vacilo, que é não chutar um field goal, não entrar na end zone na tentativa de terceira descida, faltando 5 segundos, e o time encontra uma maneira de vencer os Chiefs lá. Então, assim, se eu acho que a OL pode pesar no Super Bowl, pode, mas eu também acho que os Bengals vão encontrar uma maneira de minimizar isso, botando mais o running back pra parar os defensores, né? O Mixon melhorou muito nesse quesito de bloqueios, o Pirine também, os tight ends dos Bengals também, Andrew Sample, que é um bom bloqueador, ele bloqueia melhor do que ele recebe passe. CJ Uzoma, quem sabe, pode estar de volta. Então, apesar de toda a preocupação, eu ainda acredito, sim, que os Bengals podem parar, não vou dizer parar a DL dos Rams, mas conter os danos que uma boa DL, que um bom pass rush pode fazer. O Burrow é um cara muito inteligente, e é nisso que a gente se agarra, nessa toda a confiança que o Burrow passa para o torcedor, e que certamente ele também passa para os atletas, tanto de linha quanto os recebedores.
Pois é, você mencionou também um nome-chave nessa história inteira, que é o Zach Taylor. Que, assim, já é a terceira temporada dele, né? É, uma temporada de ajuste, mais as duas do Joe Burrow. E no começo da temporada, até a metade dela, até o Bengals começar a mostrar qual nível que eles estão mostrando, até onde eles querem chegar, o Zach Taylor era um cara muito criticado. Eu vi até entre wildcard e divisional, entre divisional e final de conferência, uma questão de o Zach Taylor precisa um pouquinho tirar o jogo da cabeça dele e deixar mais o jogo para o Burrow decidir, para as verdadeiras estrelas desse time decidirem. Deixar de correr tanto nas primeiras e segundas descidas e passar um pouco também, variar essa situação. Qual é o nível de influência do Zach Taylor para esse sucesso do Bengals até chegar ao Super Bowl? Você acha que ainda tá numa situação de que é melhor se ele não tiver tanta interferência, mas aí tem a final de conferência, que foram tantos ajustes, e dá um crédito enorme pro técnico? Como é que tá a questão do Zach Taylor para você, Lucas?
Então, Danilo, avaliar um técnico é muito difícil estando fora do elenco. Por que eu digo isso? Porque um red coach na NFL, ele simplesmente não só gere o jogo. Por exemplo, o Zach Taylor faz as chamadas de ataque dos Bengals. Alguns técnicos defensivos fazem as chamadas defensivas, né? Que tem um background de coordenador defensivo e tal, etc. E eu acho que o grande estalo do Zach Taylor, na verdade, é a forma como ele gere o grupo. É a forma como ele dá aos jogadores a oportunidade de ser eles mesmos. A mãe do Eli Apple tweetou essa semana. Olha que frase, né? A mãe do Eli Apple tweetou essa semana. Mas enfim, a mãe do Eli Apple tweetou essa semana que o Zach Taylor deixa os jogadores à vontade no vestiário. E você vê as entrevistas do Burrow mesmo ano passado. Você vê ele falando: não, nosso treinador é bom, a gente confia muito no que a gente tem aqui. Tem um trabalho, tem uma cultura se criando aqui nesse vestiário e a gente confia muito nele. E aí você começa a reparar agora que tá vencendo, que fica mais fácil de ver, a Noah Rumo sendo convidado por outros times pra fazer entrevistas. Tem o dedo do técnico. O técnico escolheu chamar todo o coach staff, ou o técnico escolheu chamar, ou o técnico escolheu que ficasse. Bom, então o Zach Taylor tem crédito nisso. O coach staff dos Bengals é um bom coach staff. Você tem o Brian Callahan, também, que foi sondado por algumas equipes. Então, é uma estrutura que o Zach Taylor criou, uma manta que ele foi criando, uma rede que ele foi costurando até chegar nessa temporada. A gente viu ele, por exemplo, bancando o Dalton no dia do aniversário do Dalton, e os Bengals perderam o jogo. Aquele dia foi horrível pro torcedor dos Bengals, porque o Dalton era um ídolo. E por que o Zach Taylor fez aquilo? O Zach Taylor é burro. A última temporada, o Zach Taylor machucou o Burrow. Não podia ter feito isso. Nessa temporada, o Zach Taylor vai ser o primeiro a ser mandado embora. E é o técnico que tá no Super Bowl. E provavelmente vai ser o técnico do ano, eleito pelos jornalistas americanos. Então, ele é um cara que, acima de tudo, além do jogo, ele criou uma cultura no vestiário dos Bengals, que é uma cultura vencedora. Ele pega a bola do jogo dos Raiders, ele não deu a bola pros atletas, ele deu a bola pra cidade de Cincinnati. Ele pegou 3 bolas, escreveu lá, dia do jogo, o resultado, o confronto, foi nos bares da cidade entregar pros donos de bar. Ó, aqui ó, isso aqui é a bola da cidade, esse jogo é de vocês, essa vitória é pra Cincinnati, acabou a maldição. Olha que forte é isso, pra uma cidade que é pequena, pra uma cidade que é um dos menores mercados da NFL, e você tem o seu head coach indo no bar, onde você tá bebendo com seus amigos, comemorando a vitória, pra entregar a bola. E isso se repete dentro do vestiário. Os drafts à frente, com o Zach Taylor foram excelentes. Não diria excelentes, mas muito bons. Pega os drafts antes do Zach Taylor. Eram drafts horrorosos. A gente draftou John Ross antes de Mahomes. A gente draftou Darkis Dinor como cornerback. Sabe? Então, foram uma série de escolhas. Tyler Eifert, com uma história com lesões horrível, e que não conseguiu jogar na NFL basicamente pelas lesões. Então você pega os drafts do Zach Taylor, que vem com Yonah Williams, Joe Burrow, John Ross, McPherson. É por isso que você drafta um kicker. Os Bengals dizem isso todo tempo. É por isso que você drafta um kicker. Talvez o McPherson seja um dos melhores kickers da NFL já como rookie. Então, desde a montagem do... Desde do play call, que ele tem melhorado, que talvez fosse o maior defeito dele, tem melhorado, e que é algo que fica mais aparente para as pessoas, desde desse lado, até passando pelo vestiário, pela criação de uma cultura, pelo envolvimento com a cidade, pelos drafts e pelas assinaturas de off-season, né? De intertemporada. Olha como os Bengals foram atrás de boas peças. Esse ano chegou Trey Hendrickson, que é o maior salário dos Bengals, Chidobe Azuwi, Mike Hilton. Se você vê um jogo dos Bengals, você pelo menos ouviu falar de um desses caras, quando você não ouviu falar dos três juntos. Então, assim, ele é um cara que ele conseguiu dominar muito bem a liga, que ele conseguiu montar um grupo de pessoas muito bom ao redor dele. Nunca que o Fumble na Net seria bom por causa de uma pessoa, não é. É um grupo de pessoas. Vocês pegaram alguns colaboradores de outros sites para fazerem podcast dos seus times. E isso que reforça o Fumble na Net. É a mesma coisa nos Bengals. O Zach Taylor soube montar uma rede, uma estrutura, uma cultura que os Bengals nunca haviam visto. E tá aí, 3 anos no comando, Super Bowl, pode vencer a partida, como pode perder, mas você não acha que os Bengals vão mais vezes ao Super Bowl? Eles vão.
É, isso tem poucos indícios de que vai acabar por aqui essa ascensão, essa fase, enfim, tem todos os indícios de que realmente chegou pra ficar. Vamos dar uma olhada pro Super Bowl, Lucas. O que é que, além de Joe Burrow, dessa conexão com o Chase, o que é que você elenca como pontos fortes desse time? Porque se você disser que o ponto forte do time é o Joe Burrow, isso é o que todo mundo sabe, até o cara novato, semi-novato que tá chegando pra ver o jogo, vai dizer, ok, o ponto forte do time é o quarterback. O que é que o Bengals pode fazer bem pra ganhar esse jogo em cima do Rams?
Deixa eu ver numa olhada falar do ataque, né, Danilo? A gente falar do Chase, vai marcar o Chase, vai dar botar dupla no Chase, ok, a gente tem o Higgins, vai botar dupla no Higgins, ok, e aí o Tyler Boyd e o Mixon, quem vai não vou marcar, não. Acho que é muito molhado dizer isso. Mas a gente pode falar muito da defesa aqui. A gente tem o Trey Hendrickson, que conseguiu 12 sacks, conseguiu 12 jogos com sacks seguidos. Né? Ele teve pelo menos um sack. Ele ia bater o recorde da liga. Se não me engano, ele empata o recorde da história da liga. Então aí a gente já tem um edge pra você ficar de olho. Do outro lado você tem o Sam Hubbard, que é um outro edge não sensacional, mas muito bom, de Cincinnati. E é os jogos de Cincinnati quando era criança, tinha camisa, tirava foto com os jogadores, estudou em Ohio State, que não é a universidade preferida da cidade, mas tem muitos torcedores também lá. Então você tem um grupo pressionando ali a DL dos Bengals, conseguiu, por exemplo, no segundo tempo fazer pressão com 3 jogadores em cima dos Chiefs, que tem uma linha ofensiva boa, que conseguiu ajustar a linha ofensiva do fracasso que foi o Super Bowl passado para essa temporada, e os Bengals conseguiram isso. Então, a gente tem um grupo de DL, o frontman ali, excelente. A gente tem o Logan Wilson, que teve um começo de temporada muito bom, sofreu uma lesão e tem sido um pouco de montanha-russa, mas é um bom jogador. Jermaine Pratt, que tem os seus momentos também no grupo de linebackers. Mas pra mim, o que tem de especial nessa defesa é a secundária. Começando pelo mais fraco, que ainda assim tem jogado bem, o Laia teve interceptações essa temporada, teve momentos marcantes, determinantes no jogo contra os Titans. É ele que deflete a bola pro Logan Wilson interceptar nos 20 segundos finais do jogo, entre o momento que os Titans são interceptados até o momento que os Bengals chutam o field goal da vitória, tem dedo do Eli Apple ali. Depois de slot, você tem o Mike Hilton, que veio de Pittsburgh, que é um cara muito bom de nickelback. Então você já tem aí dois bons nomes, e quando você vai pro outro lado, você tem o Chidobe Azuwi, que ele é um cara que veio de Dallas, ele era muito bom e Dallas. Os Bengals conseguiram trazer ele, chamar a atenção dele, e hoje ele é o segundo melhor cornerback da NFL, de acordo com o Pro Football Focus. Perde pro Jalen Ramsey. Então, em algumas estatísticas, no grade, no total, porque em algumas estatísticas ele é melhor que o Ramsey. Então, você tem um corpo ali de cornerbacks excelente, né, de nickel também. E é secundário. Você tem o Von Bell, consolidado na liga, ex-jogador dos Saints, que formou boas defesas lá no Saints, veio pros Bengals ano passado. Apesar do time ter sido passado por muitas lesões, ter sido um time machucado, o Von Bell conseguiu se destacar em alguns jogos. E o Jesse Bates, que é um safety sensacional. Quando a gente pega o Rams, e a gente pensa nas armas do Rams, principalmente o Cooper Kupp, que foi absurdo essa temporada, foi espetacular. Então pode até ganhar o prêmio de jogador ofensivo do ano. Você tem o Mike Hilton pra marcar ele. E se ele for pro fundo, você tem Jesse Bates, você tem Von Bell. E eu tenho certeza que qualquer torcedor do Bengals que tá ouvindo agora o podcast vai falar assim: eu confio nesses caras. Esses caras realmente eles podem fazer a diferença. Não é demagogia ou confiar demais no taco, não. São caras realmente muito bons. Eu acho que o grande ponto da partida vai ser o quão bem podem jogar as OLs. Se a OL do Bengals conseguir dar um pouquinho de tempo pro Burrow, talvez os Bengals se deem bem. Se a linha ofensiva dos Rams conseguirem dar tempo pro Stafford passar a bola, para as rotas se desenvolverem, talvez os Rams se dê bem. Mas são duas DLs muito boas e eu tô muito ansioso para ver isso. Eu acho que a chave da vitória realmente é conseguir... É um pouco chover no molhado, né? Porque é tipo você falar que o time para vencer tem que fazer mais pontos, né? É, pressionar o quarterback é uma boa arma. Mas pressionar o quarterback sem a presença dos linebackers. Lota o box, deixa todo mundo lá marcando em zona e bota a DL para ir para cima. Para mim, essa é a arma que os Bengals podem usar contra os Rams. E, bom, é válido destacar que a gente vai enfrentar o Andrew Whitworth, né? Foi um lineman de anos e anos nos Bengals, left tackle, que foi pros Rams e agora tá jogando seu segundo Super Bowl. Isso é um confronto interessante pros torcedores da velha guarda.
É isso, e por outro lado, você tem que levar em consideração aonde é que o Rams pode atacar o Bengals, onde é que eles... Que fraquezas, que preocupações você tem que o Rams vai explorar e vai ter um grande jogo no Super Bowl?
Então, obviamente, a preocupação do time é certamente a linha ofensiva, especial ao lado direito. A gente teve a lesão do Riley Reiff, acho que depois do jogo antes do jogo dos Chiefs, eu acho que no jogo dos Chiefs ele não chega a jogar, e aquele lado direito é realmente muito ruim. No último jogo da NBC, que a NBC transmitiu dos Bengals, que eles mostram o rank do Pro Football Focus, o Prince era o 44º jogador, né? Ele era o 44 de 45 listados. Então, você pensa, qual time chega no Super Bowl com o right tackle sendo um dos piores da liga, né? Tem jogador melhor, reserva em time que não tá no Super Bowl do que nos próprios Bengals. Então eu acho que o ponto que pode ser explorado muito bem pela defesa dos Rams é esse. Ainda mais que você pensar que é um time que tem Donald, tem Von Miller, que são caras icônicos da NFL. Eu acho que qualquer um que assiste a NFL de 2014 pra cá, 2015, ali viu aquela defesa dos Broncos, tem muito carinho pelo Von Miller. O que ele fez no Super Bowl com o Ken Newton é proibido em 83 países. Humilhou o Ken Newton. Se não me engano, ele é eleito o MVP daquele Super Bowl. Então, é um cara que tá acostumado a grandes espetáculos. E, sinceramente, pra mim, é a grande fraqueza dos Bengals. Sim, é um pouco óbvio, mas é a grande fraqueza. Eu não imagino o ataque dos Rams sendo... humilhando a defesa dos Bengals, por exemplo. Eu acho que vai ser um jogo mais pegado do que foram os jogos de contra o Raiders e Chiefs. Acho que vai ser algo mais parecido com o jogo dos Titans, ali abaixo dos 20 pontos, pros dois times. Até porque não são times que... São times que têm ótimos ataques, são times que têm ótimas defesas, mas não são times... Como eu posso dizer isso? Eu não acho que vai ser um tiroteio, por exemplo. Eu botaria muito mais fé que fosse um tiroteio contra os Chiefs do que vai ser contra os Rams. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado e é aquilo, né? Não quero dizer aquelas frases de efeito que a gente sempre diz, mas é afinal, né? É um jogo equilibrado. Os dois times passaram por poucas e boas durante essa temporada pra estar onde estão. Tanto os Bengals, que a gente já comentou bastante, como os Rams. Os Rams perderam os dois jogos de temporada regular pros 49ers, venceram virando no finalzinho. Então, são times que quase... O Rams, por exemplo, quase perdeu também pros Bucks. Os Bucks empataram e o Matthew Stafford tira aquele passe, não sei da onde, pro Cooper Kupp. São times que passaram e se provaram e vão chegar no Super Bowl merecendo. o Rams, que não é nenhuma surpresa pra ninguém, e a surpresa da AFC, que são os Bengals e que derrotou quem foi preciso derrotar.
E pra quem, todo mundo que acompanha Super Bowls há mais tempo, sabe que é normal que as grandes estrelas tenham influência, mas sempre tem um herói improvável. É, sei lá, o James White no Super Bowl 51, sabe? Todo mundo espera que é o Tom Brady que vai decidir, que é o Julian Edelman, que é o Matt Ryan, o Julio Jones, e o verdadeiro MVP é o James White.
O David Tyree fazendo o helmet catch, né?
O David Tyree, exatamente. É nesse nível aí que
hoje em dia, o David Tyree,
espera
sei
quem
lá,
é que ser. O Bengals seja de candidato.
É, o Tyree deve estar fazendo pizza em Nova York, eu não faço ideia de onde está esse cara. Mas naquele jogo, todo torcedor do Patriots sabe quem é David Tyree, né? E dos Giants também. E quem dos Bengals pode ser esse cara? É difícil falar isso, porque chegou num momento da... Pelo menos pra mim, né? Porque eu acompanho muito os Bengals, então ninguém pra mim é desconhecido. É, mas se eu tivesse que dizer alguém, se estivesse saudável, provavelmente seria o Zoma, que foi cresceu de rendimento durante os playoffs, estava sendo muito buscado pelos Bengals. É, o Zach Taylor começou a produzir um playbook, começou a unir mais os tight ends na produção de jardas do time. Os tight ends eram pouco acionados no começo da temporada e durante os jogos passaram a ser mais acionados, em especial o Zoma. Então eu diria que seria ele, mas com uma lesão dele e talvez não consiga jogar contra os Rams, tendo que escolher um jogador de ataque, eu acho que o Boyd pode ser esse cara, que ele tá em destaque, né, com esse caso da Anitta, que a Anitta estaria se relacionando com ele, que ali se encontrariam depois do Super Bowl e etc, etc. Mas ele é um cara que acaba voando abaixo do radar quando a gente pensa no ataque dos Bengals, porque Higgins e Chase têm uma produção enorme. Mas o Boyd é um cara que tá em Cincinnati há muito tempo. Ele é um cara que ele viu esse time mudar e ele é um recebedor de mãos muito seguras. Muito seguras. Os passes pro meio do campo, cortando, cruzando de um lado pro outro. Ele pode ser um cara que certamente levaria um MVP de Super Bowl. Ele pode ter duas recepções pra touchdown, sabe? Ele não seria nenhum crime. Pensando agora na defesa, eu acho que vale ficar de olho aberto com o Logan Wilson. Ele é um linebacker que no primeiro ano, que foi na temporada de rookie dele no ano passado, ele não foi bem. Essa temporada ele começou bravamente, jogando muito. Teve seus altos e baixos, oscilações, teve uma lesão, mas voltou. Contribuiu com a interceptação no jogo dos Titans. Então, ele certamente é um cara que você tem que ficar de olho. Eu diria que no ataque é o Boyd e na defesa é o Logan Wilson.
É isso, a gente passou aí pela temporada do Bengals, passamos pelos pontos-chave do time, quais são as forças, preocupações, heróis improváveis, o que é que o time tem que fazer pra ganhar o jogo, o que é que o time não pode fazer pra não perder. E é isso, Lucas, obrigado pela tua presença. Deixa um recado pra galera onde é que eles encontram o trabalho de vocês incrível falando sobre o Bengals, qual é a programação do Rodeio pra essa semana, manda um recado pra turma aí.
Pessoal, muito obrigado por nos ouvirem até aqui, Danilo, obrigadão pelo convite. Quem quiser saber mais, conhecer mais sobre o Bengals, hein, português, vai lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, @rudeibr. Manda DM pra gente no Twitter, se você quiser entrar no grupo de WhatsApp. Eu só fico o dia inteiro mandando agora foto do Burrow com camisa com o patch do Super Bowl. Tá bem animado o grupo nos últimos dias. A gente tem um podcast também no Spotify, em parceria com o Fambolanet, que, né, vocês devem saber do que se trata, já que vocês estão aqui. Também RudeibR. Semana que vem a gente tá planejando fazer 2 ou 3 episódios, trazendo um esquenta do Super Bowl. A gente vai acionar os nossos contatos em Los Angeles também, tentar mandar umas perguntas pros jogadores pra conseguir, né, trazer um pouco mais de profundidade nas nossas análises. E, obviamente, vai ter o preview da partida, a partida mais importante do time em mais de 30 anos. Então, vamos lá, gente. Rudei!
É isso. Se você não é um seguidor de @RudeiBR, que, porra, quase quadruplicou a quantidade, estavam pedindo pra chegar em 800, já estão quase 2.400. Isso é uma coisa fantástica. Uhum. Segue lá, @Rudei, acompanha o podcast, acompanha tudo. Eu continuo acompanhando o Fumble na Net, porque a gente fez agora esse papo aqui com o Lucas sobre o finalista pela AFC. Na próxima semana, o que seria o review da rodada, né? A gente não vai fazer um review do Pro Bowl, pelo amor de Deus. A gente vai conversar com o Rafael, que é da Brasil Rams, e vai trazer a visão sobre o time de Los Angeles, o finalista da NFC. Então, cobertura vem forte aí do Fumble na Net pro Super Bowl. Vamos ligado, todo mundo aí, até o dia 13 de fevereiro. 8h30 9:30 da noite, que vai ter a grande partida em Los Angeles. Então, já no aguardo, espero que vocês tenham gostado desse programa, já estamos no aguardo do próximo e da grande final. Grande abraço e até lá.